Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e André Fiedler.
Olá, bom dia, 6 horas 39 minutos. Está no ar o Gaúcha Hoje, a partir de agora, pertinho de você aqui na Gaúcha Serra 102.7 FM. Nesta manhã em que a gente tem tempo bom, tem nebulosidade, mas predomínio de céu azul. 17 graus em Caxias do Sul, 16 graus em Flores da Cunha, nas Hortênsias também esta mesma média. Em Farroupilha, 18 graus, temperatura mais elevada, assim como em Bento Gonçalves. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, atualizando você com os principais destaques do dia. Com Círculo Saúde. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. E você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E ainda temos Samburá conosco, Armas, Pesca e Aventuras. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Entre os destaques do programa, vamos falar sobre Nova Pádua, que decretou situação de emergência após o temporal da última semana. Um assunto que a gente vem tratando desde o início, conversando com moradores locais, acompanhando os passos das autoridades após o prejuízo e agora, então, a situação de emergência decretada. Ministério do Trabalho faz inspeção e encontra arrumado o quarto de idosa desaparecida que vivia em um hotel de Garibaldi. A gente vai ainda acompanhando este caso aí de bastante repercussão da idosa que mais de 40 anos depois foi encontrada pela família. E como foram os primeiros dias de trabalho dos novos vereadores de Caxias do Sul? Nós também vamos falar aí, nós temos renovação na Câmara em função dos vereadores que foram eleitos, deputados, e também aí em função do Executivo chamando pessoas do Legislativo, e a gente vai falar sobre essas pessoas, sobre as bandeiras, sobre esta primeira semana de atuação. Também dois homens são presos em flagrante após um homicídio em um pomar de Vacaria. E nossa entrevista do Gaúcha Hoje será sobre inovação. Aliás, a gente tem aí a semana movimentada pelo Mindset Startup, que é o tema da nossa entrevista. Mas eu queria chamar a atenção também que nesta semana em que Caxias respira inovação, uma outra importante notícia foi dada, mudança na direção executiva do Instituto Hélice. Saiu Thomas Job e quem assumiu o lugar é a Salissa Paes Festugato, que já atuava na diretoria do Instituto. E tem mais de 22 empresas que participam deste ecossistema. 6h41, desde já pode participar, já liberamos aí o WhatsApp, é o 996901220, está com o nosso guardião do WhatsApp, o André Fiedler. Muito bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Babiana, eu quero atualizar aqui um assunto que a gente tratou ontem, que foi a questão do pedágio de Flores da Cunha, né, que o prefeito busca garantir a isenção ali para os moradores do entorno. Inclusive, a reunião do prefeito com o governo do estado está prevista para amanhã e o secretário de parcerias deve estar em Caxias, na Serra, né, no fim de semana, justamente para verificar as estradas. Mas ontem nós, inclusive, trouxemos a informação de que Portão havia ingressado na Justiça para tentar garantir essa isenção, pois a Justiça então negou o pedido feito pela Prefeitura de Portão para o pedágio lá do município, e essa decisão saiu após o prazo de 24 horas que o Judiciário deu para que o Governo do Estado e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha se manifestassem sobre a questão. Essa é a primeira decisão envolvendo a nova concessionária, e lembrando que Flores da Cunha quer, né, essa isenção e não descarta entrar na justiça também para o pedágio do município. O juiz não aceitou, né, os argumentos tanto da Prefeitura de Portão, que dizia que era necessário a manutenção, porque isso vinha sendo praticado pela EGR já há muito tempo, e tanto a concessionária quanto o governo do estado diziam que era inviável manter essa isenção, porque isso causaria um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que exigiria excluir alguns investimentos ou fazer um novo aumento de tarifa para repartir esse custo nos demais usuários, porque no caso de portão representaria 6% da arrecadação prevista para este ano, o correspondente a R$ 7.200.000. Então já é ali um sinalizador do que a justiça entende a respeito dessa questão das isenções, mas claro que isso não está esgotado, porque existe aí alguma possibilidade ainda de abrir uma negociação com o governo do estado e se encontrar alguma alternativa fora do contrato, como por exemplo isentar alguns impostos, pelo menos para reduzir um pouco a tarifa eventualmente. Claro que isso tudo vai depender de negociações.
Pode recorrer na justiça também, mas era algo que nós conversávamos até aqui, eu e o André Fiedler nos bastidores, de que seria bem difícil reverter na justiça justamente porque não estava previsto em contrato, ou mesmo a gente não tem aí outra jurisprudência semelhante. E é o que aconteceu, pelo menos nessa primeira instância.
E não só não estava previsto em contrato, como isso tudo já estava definido e já havia sido apresentado nos debates, nas audiências públicas a respeito do pedágio, né? E isso não chegou a ser levantado de forma consistente nessas discussões. Então, o processo de implantação dessa concessão andou sem que houvesse grandes questionamentos a respeito dessa questão das isenções, e o juiz, inclusive, entendeu, levou isso em conta na hora de tomar a decisão.
Sinal marcando 15 para 7, vamos às ruas, vamos conversar com a Milena Schaefer, saber da movimentação deste início de terça-feira. E aí, Milena, bom dia.
Bom dia, Babiana. Um alerta aos motoristas que forem pegar a Rota do Sol, porque já tem bloqueio ocorrendo nesta manhã para monitoramento da fauna. Foram retomados hoje esses bloqueios lá na 486, na região de Itati, e seguem até a próxima segunda-feira, dia 13, em dois períodos. Começa às 6h30 da manhã e vai até às 8 horas, e depois, à tarde, das 4h30 às 6h30. É naqueles trechos onde estão instaladas as travessias subterrâneas e aéreas para anfíbios, uma ação que ocorre para estudos que monitoram o atropelamento de animais silvestres da Rota do Sol, e que são bloqueios intercalados, não chega a ficar bloqueado ao longo, dentro desse período não fica bloqueado em ambos os sentidos o tempo todo. O trânsito vai sendo então intercalado, mas pode ter esse transtorno aí ao motorista. Tá liberado o trânsito no quilômetro 203 da BR-116, ontem, isso na altura de Picada Café, ontem foi registrado uma colisão frontal entre um carro e um caminhão. Uma pessoa chegou a ficar ferida, passou por atendimento, está estável nesse momento, mas houve então o trânsito no final da tarde aí ficou prejudicado, mas já está normalizado no quilômetro 203 da BR-116. E também está fluindo normalmente o trânsito nesta manhã no quilômetro 91 da RS-122, em Flores da Cunha. Ontem, por volta das 3 da tarde, houve derramamento de sulfato de alumínio nesse trecho. A pista, então, foi sinalizada, mas o trânsito não ficou prejudicado, flui normalmente. Logo depois do derramamento, sim, um veículo chegou a derrapar, houve apenas danos materiais, mas logo em seguida a pista secou e o trânsito então foi liberado. A FEPAM foi acionada em função desta ocorrência, e agora pela manhã a concessionária prevê a limpeza da via, então, que pode daí sim gerar algum tipo de bloqueio parcial durante os trabalhos. Ainda não tem horário previsto para a limpeza, por enquanto o fluxo normal no trecho do quilômetro 91 da 122 em Flores da Cunha.
Obrigada, vários recados aí importantes, inclusive na Rota do Sol. É terça-feira, claro que o movimento aumenta a partir de sexta, mas nessa época de fevereiro, férias de verão ainda, embora o retorno ocorra até mais cedo esse ano, em função que o carnaval ocorre mais cedo, a gente sabe que é época cheia aí para movimento na estrada, então a gente reforça os alertas na Rota do Sol. Trânsito no Gaúcha hoje para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E agora a gente vai com o nosso noticiário.
Expresso de Notícias.
Número de mortos passa de 5 mil após terremoto de ontem na Turquia e na Síria.
Polícia Rodoviária Federal escolta do Vale do Taquari até a Santa Casa de Porto Alegre paciente que precisava chegar para transplante de rim.
O homem de 67 anos viajava no carro da família na noite passada.
Operação da Polícia Civil sobre maus tratos contra cães e gatos prende 5 pessoas em flagrante em Dois Irmãos e em Ivoti.
Começa hoje o júri do jogador de futebol que agrediu com chute na cabeça o árbitro Rodrigo Crivellaro durante partida da divisão de acesso em 2021.
William Ribeiro, que atuava no São Paulo de Rio Grande, é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
Morre advogado baleado pela própria arma durante uma ressonância magnética em São Paulo.
Leandro Matias de Novaes, de 40 anos, foi atingido por um disparo acidental no mês passado, após entrar na sala para ajudar a mãe no exame.
Depois de passarem as últimas semanas em hotel, o presidente Lula e a primeira-dama Janja se mudaram para o Palácio do Alvorada na noite passada.
Força Aérea Brasileira reabre espaço aéreo em Roraima para saída espontânea de garimpeiros.
Rio Grande do Sul teve 299 mortes por Covid em janeiro, o que representa um acréscimo de 24% nos óbitos em relação a dezembro.
Entidades que representam importadores e consultorias especializadas apontam uma estimativa de que a Petrobras poderia baixar os preços do diesel e da gasolina em mais de 10%.
Nos cálculos, é considerada a paridade com os preços internacionais.
Estiagem prejudica lavouras de soja e deixa mais de 1.200 famílias da zona rural sem água em Cachoeira do Sul.
Lançada em Porto Alegre, a Expo Direto Cotrijal, feira que ocorrerá em Não Me Toque entre os dias 6 e 10 de março.
Governador Eduardo Leite diz que reajuste dos professores depende de definição sobre a compensação pela União das perdas do ICMS da gasolina e da energia elétrica.
O pagamento do valor do piso nacional está garantido, mas o percentual de aumento para a categoria está em avaliação.
O UERGS oferece 1.300 vagas de graduação para ingresso via Sisu.
As inscrições estarão abertas de 16 a 24 de fevereiro.
Seleção brasileira vence o Paraguai e garante vaga no Mundial Sub-20 de futebol masculino. 6h51 é terça, terça-feira é galponeira, a nossa trilha sonora de hoje especial. Dia 7, dia da luta nacional dos povos indígenas e dia da morte de Sepete Araju. E nós temos várias canções que homenageiam o indígena e que falam sobre este importante personagem da história do Rio Grande do Sul.
Nas missões dos sete povos nasceu um dia Sepé, trazendo uma cruz na testa, cicatriz, sinal da fé. Quando o sol batia nele, esta cruz resplandecia, por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Quando o exército da Espanha e Portugal chegou aqui para expulsar dos sete povos toda a gente guarani, de Araju, que era o cacique, reuniu os seus guerreiros e sem medo dos canhões atacou só com lanceiro.
Este é o louvor a Sepete Araju. O intérprete é Antônio Gringo e a trilha sonora do Gaúcha Hoje, sempre para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. E bom que nessas canções a gente vai recuperando também as aulas de história, contada a trajetória deste indígena lutador e que fala também, né, sobre a importância dos sete povos das missões. 6h53, Gaúcha hoje vai a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques da sua região.
Depois desse combate, todos viram São Cepé, que vinha morrer de novo, junto a gente Guarani, para embeber seu sangue todo, neste chão onde eu nasci. Pra embeber seu sangue todo neste chão onde eu nasci.
Verão Clima Quente Samburá. As melhores opções para você se aventurar nessas férias. Vestuário masculino e feminino de grandes marcas, calçados, acessórios, pesca, camping, itens exclusivos e muito mais. Antes de viajar, passe na Samburá, Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for. O Círculo tem planos com cobertura nacional para urgências e emergências, além de apoio no litoral gaúcho, para você curtir ao máximo seu verão. E se precisar, ainda pode acionar nosso serviço de teleorientação médica 24 horas, de onde estiver. Conheça as opções em circulosaude.com.br. Círculo Saúde é mais que um plano, é saúde de verdade.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$100. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
Steel.
Toda vez que você entra em campo, você deixa um pouco de si. Toda vez que a Killing entra em campo, é para fazer um golaço do seu lado. Kizatec é a tinta certa para garantir super proteção para a sua obra. Pinta e impermeabiliza paredes e fachadas com economia e agilidade.
Eu, o Tinga, confirmo. Killing é a tinta gaúcha que entra em campo com você.
Chegou em Caxias o novo conceito em café colonial, Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras, proporcionando um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Acesse arroba Tonê Café Colonial Caxias.
Será que existe índio no Brasil? Será que existe índio no Brasil? Existe o Yanomami, existe o Guarani, existe o Apurinã, o Suruí. Existe muito índio no Brasil. Existe muito índio no Brasil. Existe o Yanomami. Existe o Guarani, existe o Apurinã, o Suruí. Índio é o nome que invasor.
6h57, voltamos. É o Gaúcha hoje, nesta manhã de tempo bom. A gente tem bastante nuvens, mas eu ainda acredito no predomínio do céu azul e que a gente tem aí o sol brilhando mais forte daqui a pouquinho. Por enquanto aqui tá meio sombreado no centro de Caxias do Sul, onde fica o estúdio da Gaúcha Serra. Temos 17 graus marcando no termômetro para Caxias, 17 também é a mesma média de várias cidades do entorno, como Flores da Cunha, São Marcos, Gramado, Canela. E temos temperaturas mais elevadas em Farroupilha, Farroupilha com 18 graus, e também em Bento Gonçalves já com 19.
Existe o Guarani, existe o Guarani.
existe o Apuri, não.
Existe o Caingangue. Aqui na nossa região da Serra, temos aí um predomínio dos Caingangues, que são indígenas que têm uma característica muito forte voltado ao comércio. Vemos eles praticando aí as suas artes, fazendo aí artesanato e vendendo em ruas centrais, em pontos, né, próximos de bastante circulação de pessoas, rodoviárias aqui na região. Inclusive, eu lembro de uma reportagem especial que eu fiz há alguns anos, quando a gente até teve uma confusão aqui na área central, em função, né, de atuação contra ambulantes, e aí os índios tinham um acordo até com o Ministério Público que eles poderiam ocupar uma calçada, a Guarda Municipal estava atuando, isso já faz um bom tempo, e aí a gente fez uma reportagem especial para mostrar as aldeias que a gente tem aqui na Serra, tem principalmente no interior de Farroupilha, temos também alguns indígenas em Bento Gonçalves, e mostrando essa característica que, enquanto em outras regiões do estado, no norte principalmente, a gente tem muito conflito territorial, o conflito que a gente acaba tendo aqui é um conflito justamente por busca de espaço para comercialização. Então, só para a gente falar um pouquinho, né, já que hoje temos aí o Dia da Luta Nacional dos Povos Indígenas, dia de Sepete Araju e a trilha sonora galponeira destacando essas canções, falar um pouquinho também do nosso Caingangue aqui. E eu lembro também de mostrar eles atuando em indústrias aqui da Serra, inseridos no contexto da nossa região. 6h59, e as manchetes de hoje, André Fiedler?
No Pioneiro, Babiana, a extensão da Marechal Floriano deverá sair do papel em 2023. A ampliação do trecho final da rua no bairro Pio X tem projeto avançado. Caminho aberto para revitalizar a estação férrea. A prefeitura permitiu que a empresa participante da última licitação reapresentasse proposta para se adequar ao orçamento previsto no edital. E na Zero Hora, Ministério lança plano para reduzir fila na saúde. Rio Grande do Sul receberá R$32 milhões.
Obrigada, André. O sinal marcou 7 horas. Vem chegando direto ao ponto.
Direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano, no sinal 7 horas. A equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. Começamos com o destaque da área policial. Um homem executado a tiros na zona norte de Caxias do Sul. Bom dia, Paula Brunetto. Começando já bem, com várias notícias aí de mortes. Que ano marcado por mortes em Caxias?
Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes. Não só Caxias, né? A gente está registrando em toda a Serra já com 34, 35 mortes. A gente chega nesses últimos dias aqui em 2 meses praticamente do ano. Nessa noite de segunda-feira foi o Wagner Antônio de Almeida, 25 anos. Ele foi morto a tiros. Ele foi encontrado por populares caído em via pública na rua Antônio Andreghetti, próximo a uma lancheria ali no bairro Vilipê, a zona norte aqui de Caxias do Sul, perfurado por diversos disparos de arma de fogo. Ele estava imóvel no chão. A brigada militar então foi acionada por volta das 9h35 da noite, mas ao chegar no local o SAMU já tinha encaminhado ele para a UPA Zona Norte. Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu durante o atendimento médico. A polícia busca pela autoria e a motivação desse crime, este que foi o 14º assassinato em Caxias do Sul neste ano e o segundo no mês de fevereiro. E ainda na noite dessa segunda, ocorreu também uma tentativa de homicídio. Segundo a Brigada Militar, um homem de 35 anos foi esfaqueado pela ex-companheira. Esse fato foi ali no bairro São Ciro, na rua Juarez Alves da Silva. A vítima levou 3 golpes de faca na região das costas e precisou ser socorrida ao Hospital Pompeia. O estado de saúde dele não foi divulgado. A mulher acabou fugindo do local e é procurada pela polícia para poder esclarecer os motivos da discussão e depois desta tentativa de homicídio. Segundo a brigada, ela não tinha medida protetiva contra o homem, Babiana.
Obrigada. Obrigada, Paula Brunetto. E aí, mais uma vez, a gente falando aí sobre feminicídios, sobre medidas protetivas. Que situação. Vamos adiante. Nova Pádua decreta situação de emergência após temporal da última semana. Os detalhes com Vitória Leitsky.
O forte temporal que atingiu o município na última semana destelhou casas, galpões e estufas e destruiu plantações de pelo menos 8 culturas, atingindo 92 propriedades. A Emater Municipal estima um prejuízo de mais de R$5,5 milhões em 3 localidades, Travessão Mitzel, Leonel e Barra. O decreto vale pelos próximos 180 dias. Com um decreto de situação de emergência, é possível, por exemplo, reduzir o pagamento devido do imposto sobre a propriedade rural pelas pessoas que tiveram danos e também solicitar crédito extraordinário para atender as despesas.
Obrigada. Seguimos 7:03 e o Ministério do Trabalho faz inspeção e encontra arrumado o quarto da idosa desaparecida que vivia em hotel de Garibaldi. Flávia Terres.
A ação ocorreu nesta segunda-feira e profissionais do Ministério encontraram um ambiente diferente do que estava uma semana atrás. Cozinha, quarto e banheiro estavam limpos e o quarto tinha luz elétrica, o que não havia quando a mulher, que estava desaparecida há 44 anos, foi localizada pelos agentes. Segundo o gerente do Ministério, Vânios Corte, o ambiente passou por alterações desde a chegada da Polícia Civil no hotel na última terça. Pelas novas imagens, é possível ver que os móveis da cozinha, que estavam quebrados, foram consertados e que o banheiro, que não tinha pia, ganhou uma nova. O hotel recebeu uma notificação e deve enviar os documentos trabalhistas até sexta-feira. O assessor jurídico do hotel, Flávio Kouf, afirmou à reportagem que não houve qualquer alteração no ambiente e que as mudanças foram apenas parte de uma limpeza. Ele disse ainda que o espaço é perfeitamente habitável e que o hotel vai cumprir com o prazo de entrega de documentos estabelecido pelo Ministério do Trabalho.
É, mudou o cenário. Mudou o cenário depois, quando o Ministério do Trabalho foi ao local. 7:04, número de contratações de final de ano no comércio diminuiu. Diminuiu 7% em Caxias do Sul. André Fiedler.
O levantamento é da Câmara de Dirigentes Lojistas. Segundo o Kleber Figueiredo, que é coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL, em 2022 não se confirmou uma tendência histórica de crescimento neste período do ano. O motivo é uma possível mudança de perfil do consumidor, o que tem demandado menos vendedores. O levantamento da entidade aponta que desde o fim de 2017 até 2021, sempre houve crescimento no número de contratações no período de fim de ano. Em 2017 foram 3.534 contratações entre setembro e novembro, e destes 2.212 se mantiveram após janeiro, representando um total de 37%. Já em 2018, por exemplo, foram 35% das 3.998 contratações no fim do ano que se mantiveram. Já em 2022, né, o número foi de 4.480 contratações, mas foram 318 vagas a menos do que no ano anterior. Segundo o Rossano Boff, presidente do Sindilojas de Caxias, essa mudança no número de contratações pode ser explicada, então, pela mudança de perfil no consumidor. Ele diz que o consumidor já vai ao estabelecimento mais decidido do que quer comprar e, com isso, o comércio se adaptou com menos funcionários, porque existe menos imediatismo por parte dos consumidores. No entanto, o presidente do Sindilojas explica que isso não significa que não haja necessidade de mão de obra especializada.
Obrigada, André. Vamos adiante, 7:06. Você está acompanhando o Direto ao Ponto aqui no Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra. E dois homens são presos em flagrante após homicídio em Pomar de Vacaria. Vamos saber mais com Alana Fernandes.
O crime teria ocorrido no fim da tarde de domingo em um pomar de maçãs no interior do município. Já as prisões foram realizadas na tarde de ontem no mesmo endereço. A vítima foi identificada como Jackson Brits, de 22 anos. Conforme o delegado Anderson Silveira de Lima, os dois suspeitos foram vistos saindo com Brits na tarde de domingo. Os três são indígenas e há suspeita que desavenças antigas, ainda do período em que viviam no Mato Grosso do Sul, tenham motivado o crime. Ele foi morto com golpes na cabeça. No alojamento dos suspeitos, os policiais localizaram roupas sujas de sangue. Eles foram presos em flagrante. Este é o quarto homicídio registrado em Vacaria em 2023.
Obrigada, Alana. Falando aí, né, de mais homicídios na Serra. A gente abriu destacando um homicídio aqui na Zona Norte, Caxias, e agora a gente falando destes casos de Vacaria. 7:08, estamos aí no dia 7 de fevereiro, E vereadores de Caxias fazem as primeiras movimentações quase uma semana após o início do ano legislativo. Vamos saber quem são esses novos vereadores, o que estão fazendo com Henrique Ternos.
Enquanto o cenário político de Caxias do Sul se movimentava na última semana com a abertura do ano legislativo, troca de secretários na prefeitura e desacordos internos em alguns partidos, os novos vereadores tomavam as primeiras ações à frente dos cargos. Rose Frigeri, do PT, e Ricardo Zanquim, do Novo, que tomaram posse no dia 1º, e Lucas Gil, do PDT, que assumiu no dia 2, já estão definindo quais serão as primeiras ações na Câmara. Rose e Lucas participaram da Assembleia da União das Associações de Bairros no último sábado. Além disso, ambos já tiveram reuniões com as bancadas dos partidos para discutir prioridades e pautas para a sequência dos mandatos. Já o vereador do Novo, Ricardo Zanquim, escolheu algumas pautas que irá priorizar no Legislativo, como o mercado público em Caxias, mas ainda está se ambientando na Câmara. As entrevistas completas você confere no Pioneiro em GZH.
Obrigada, Henrique. E agora a gente volta a falar com o André Fiedler e volta a falar de vacaria, porque prefeitura e entidades planejam retomar tratativas sobre o terminal rodoferroviário. E aí, André, será que sai?
Pois é, esse é um tema que já se arrasta, vem sendo debatido há mais de 7 anos, e essa estrutura pode ser uma referência, por exemplo, para o recebimento de insumos vindos de outras regiões do país. No ano passado, encontros trataram sobre esse assunto com representantes de entidades empresariais da região, da Prefeitura de Vacaria e da concessionária de ferrovias Rumo, que detém esse trecho até 2027. Mas não se chegou ainda a uma definição sobre a instalação. O vice-prefeito de Vacaria, Marcelo Dondé, diz que as últimas reuniões ocorreram em maio do ano passado e que depois as tratativas foram paralisadas em função do período eleitoral. A intenção, segundo ele, é que as conversas sejam retomadas após o carnaval, com a presença também de representantes do estado, já que empresas de todo o Rio Grande do Sul poderiam se beneficiar com a instalação do terminal. Segundo o vice-prefeito, a concessionária se mostra receptiva ao diálogo, mas falta chegar a uma resolução. A própria Rumo se manifestou a respeito desse projeto por meio de nota e disse que não se opõe a iniciativas deste tipo, mas que ainda não foram repassadas informações suficientes que permitam a análise de viabilidade desse investimento.
Tá certo. Obrigada. Obrigada, André Fiedler. 7h10. Quem está de volta aqui na programação da Gaúcha Serra é Cléo Kuhn. A gente quer saber da previsão do tempo. E quando eu falei Cléo Kuhn, parece que se iluminou um pouco o sol até ali fora, 17 graus em Flores da Cunha, em Canela, em São Marcos, e vai subindo, 18 graus em Caxias do Sul, 18 graus também em Gramado, e chegando aí na Serra as temperaturas mais altas, que são de 19 graus em Farroupilha e em Bento Gonçalves. Mas a gente tem pelo estado temperaturas maiores, principalmente no litoral, e eu destaco aqui Arroio do Sal com 23 graus, porque temos aí 22 graus em Porto Alegre. Porto Alegre, capital dos gaúchos, com a mesma média também da fronteira uruguaiana, com 22 graus. E para a gente conferir a previsão do tempo, vamos então com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar seco, que não se movimenta aqui da região. A gente continua tendo sobre o oceano um pouco de ar mais frio, a gente continua tendo madrugadas um pouco mais fresquinhas, enquanto isso a gente tem dificuldade com relação às pancadas de chuva, porque falta umidade na região. Então, por enquanto, as previsões são as que a gente já tinha aí há uma semana, duas, três semanas atrás, ainda com o mês de fevereiro, com dificuldade de pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, o tempo seco domina em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul, deixando aí um rastro ruim aí de destruição pelo interior, porque pouca coisa de agricultura consegue sobreviver, e principalmente aquela parte pior de todas, que é essa parte de abastecimento de água à população. Daí a gente tem as fontes de água doce ficando cada vez mais difíceis. Mas, enfim, são situações. A expectativa, ou pelo menos há uma esperança em alguns prognósticos, de que a semana que vem possa ter um volume de chuva maior sobre o estado. Vamos aguardar. Se bem que é uma situação que eu digo assim, tem sido recorrente, sempre os prognósticos colocam para a semana seguinte uma situação melhor. A longo prazo, sempre a expectativa é de que as coisas melhorem, mas quando chega lá, não tem sido bem assim. Mas, enfim, há uma esperança. Então, essa semana, a gente tem aí, entre quinta e sexta, algumas áreas com pancadas de chuva, muito poucas. Sábado, aqui no litoral norte do estado, tem um pouquinho mais de umidade. Depois disso, o tempo fica muito aberto no domingo e deve voltar a ter, na semana que vem, mais algumas pancadas de chuva aqui na região. Vamos aguardar e torcer para que essa chuva possa acontecer e, principalmente, com um volume expressivo.
Tá aí, Cléo Kuhn de volta das férias. 7h13. Para Sindiserve resistir, conquistar e avançar, e Serrana Materiais para Construção, problemas com impermeabilização, ligue na Serrana que ela tem a solução. Vamos às ruas conferir o trânsito com a Milena Schaefer. Ana. Milena Schaefer com o trânsito. Estamos aí com dificuldade no contato da Milena. Embora a gente consiga ouvir até um retorno dela. Agora sim, Milena, bom dia.
Agora sim, Babiana. O sinal está um pouco ruim aqui. Eu falo agora aqui da região do Campus 8, na RS-122. E em Farroupilha, o trânsito está sinalizado em meia pista aqui na RS-122 por conta de obras de recapeamento. O trecho é no sentido Farroupilha-Caxias, na região de linha Julieta, onde o fluxo acaba ficando mais lento, momento em que, de fato, afunila para uma pista e segue aí desta forma até pouco depois do posto do Grupo Rodoviário de Farroupilha. Nesses 4 quilômetros aí de extensão, o fluxo é lento, mas não chega a ficar parado, embora esse horário seja de bastante movimento. Na Rota do Sol foram retomados hoje os bloqueios alternados para monitoramento da fauna em Itati. Isso segue até segunda-feira. E agora pela manhã os bloqueios momentâneos em ambos os sentidos ocorrem até às 8 horas.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Trazendo uma cruz na testa, cicatriz, sinal da fé. Quando o sol batia nele, essa cruz resplandecia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Quando o exército de Espanha e Portugal chegou aqui pra expulsar dos sete povos toda a gente.
Sete e 16, é a trilha galponeira, você que está chegando agora, o bloco das 7, como a gente destaca, o pessoal que vem neste horário, apresentando a nossa trilha sonora de hoje. Ela é em destaque, é o Dia da Luta Nacional dos Povos Indígenas e também Dia da Morte de Sepé Tiaraju. Nós já ouvimos mais cedo Planeta Oca, com a canção Índio, e agora estamos com Marcos Pereira, Tiaraju Morreu Peleando. Você conferiu os destaques da manhã para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado. E vamos falar agora de economia?
Gócios.
É o nosso quadro Serra de Negócios com Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. E o assunto aqui do Gaúcha Hoje, da minha coluna diária, que eu abordo temas relacionados à economia da Serra, eu introduzi um pouco com o Leandro Stout falando, né, de uma empresa caxiense desenvolvendo acessórios para motos com grafeno. Então agora eu vou dizer que empresa é essa, o pessoal inclusive é ouvinte aqui da rádio. Estou falando da Biker, que atua no ramo de acessórios para motos utilizadas na prática off-road ou fora de estrada, também conhecida como aquelas motos de trilha. E eles estão desenvolvendo uma série de peças em parceria com o ecossistema de inovação da UX Grafene. Recentemente, uma moto equipada com alguns dos produtos desenvolvidos, inclusive, foi levada à Universidade de Caxias do Sul para a apreciação dos resultados das pesquisas. Por serem utilizadas em uso extremo, como em trilhas, pistas de motocross, são peças que recebem constantes impactos. E a utilização do grafeno vem mostrando aí que pode aumentar a vida útil das peças e da motocicleta, segundo o Diego Piazza, professor que coordena a UX Grafene, com quem eu conversei. E eu também conversei com o Daniel Canal, que é diretor comercial da Biker Acessórios, e os produtos desenvolvidos são os mais diversos. Passam aí por kits de plásticos, protetores de motor, protetores de mão também, manoplas, guias de corrente e outros itens que utilizam esses novos materiais pesquisados e destacando, claro, os testes com grafeno, mas também com nanocompósitos poliméricos, que substituem outros materiais em ganhos de resistência mecânica e redução de peso, né? Porque setor automotivo, a gente sabe que a nossa indústria é muito indústria automotiva pesada e se fala muito dessa questão de redução de peso, mas também serve aí para redução de peso em acessórios para motos. E o uso do grafeno vem mostrando que potencializa ainda mais essas propriedades, segundo o diretor industrial da Biker, Rodrigo Boss. A empresa tem 9 anos de atuação aqui em Caxias do Sul, tem mais de 30 colaboradores, está presente em todos os estados do Brasil e exporta para 21 países. E outro ponto que foi bacana na conversa que eu tive com o coordenador Diego Piazza, da UX Grafene, é que 2023 promete ser ainda mais frutífero em projetos pela quantidade de apresentações já agendadas para empresas. O ecossistema de inovação do grafeno aqui da Serra vive um momento ímpar, segundo o coordenador, em que empresários já conseguem perceber o valor da tecnologia além das aplicações em matérias-primas e no produto final. Explico. Estamos falando aí de processo produtivo. Entre alguns exemplos, Piazza destaca a redução de até 27% no tempo da produção de uma peça. E entre os projetos que devem ser lançados, ele cita, por exemplo, o caso de uma roda de empilhadeira com durabilidade 9 vezes maior, além de inovações na área de filtros e de lubrificantes. Daqui a pouquinho também você confere as imagens dessa moto aí com os acessórios de grafeno que estarão na minha coluna Caixa Forte em Pioneiro em GZH. 7h20, vamos com mais música na nossa trilha galponeira desta terça-feira.
Peço licença, senhores, o assunto é triste demais. Relatar sem iniciais, isso cabe aos pajadores, sem dar nem pedir favores, para hastearem a verdade, pois ao pintar a realidade, ao pé de algum fogão, se abre todo o coração para entrar na eternidade. Nos danais, da história.
7h21, falando em Universidade de Caxias do Sul, deixa eu mandar um recado aqui para Ju do CETEC. Buenos dias, tu voltou, perdi tua volta porque estava no litoral. Sim, voltei semana passada de férias e a Ju, pelo jeito, está voltando também. Então, bom retorno a ela e a todos os nossos ouvintes aí que estão na audiência aqui na 102.7 FM em Caxias do Sul. Lembrando sempre que o WhatsApp do Gaúcha hoje é para Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. E você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E verão clima quente Samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone 3221-5466. Falei em inovação, em novas tecnologias, então eu proponho para o próximo bloco uma imersão ainda maior em inovação, em economia, tecnologia, em empreendedorismo. É isso mesmo, a gente vai falar com a coordenadora da Associação Acelera Serra, a Milene Rostirola, porque a semana é marcada pelo Mindset Startup, um evento de inovação que chega à terceira edição aqui em Caxias do Sul e daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais da programação. Já voltamos.
Que será que sentes tu nessas festanças burlescas, palhaçadas gauchescas, de palhaçescos cirus, qual um banco de andus, correndo de alma convulsa, o coração da terra pulsa, nossos valores indianos e estes fiascos sedesianos.
Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura e Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros.
Agora eu também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a perder.
É verdade, eu tinha esquecido.
Quando passo o pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer.
Todo mundo.
Com RappiPayor, paramos na fila. Com RappiPayor, temos tempo a perder. Com RappiPayor, paramos na fila.
RappiPay. Baixe agora o app da RappiPay e peça já sua tag para pedágio.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Olá, ouvintes. Gesiane Ferreira Almança, assistente social do Hemocentro do Estado. Estou aqui para convidá-los a doar sangue conosco. Lembrando que não há substituto para o sangue, somente através do ato solidário e altruísta de cada um e cada uma de vocês é que é possível o tratamento de muitas pessoas. Doe sangue, tem sempre alguém precisando de você.
Os bancos de sangue do Estado estão precisando da nossa ajuda. Procure o mais próximo e se informe sobre como doar.
Gaúcha, a tua voz.
Nós ouvimos todas as vozes, daqui e do mundo. Vozes que concordam e vozes que discordam. Vozes de todos os gêneros, de todas as origens, de todos os estilos. Tudo isso para entender melhor a voz do tempo em que vivemos. Fazemos isso todos os dias para que cada ouvinte descubra e fortaleça a própria voz. Gaúcha, 95 anos. A tua voz.
Serviço de Deus, lá vai o índio ser fé, vai o
líder missioneiro das sete santas missões, entrando em Santa Tecla entre lanças e canhões. Em nome da paz que não vem, clamando por igualdade, que esta terra tem dono e se chama liberdade.
Muito bem, voltamos. 7h28, manhã de tempo bom, temos bastante nuvens. 19 graus agora em Caxias do Sul, 20 graus já em Bento Gonçalves, 20 graus também em Farroupilha, são as cidades da Serra com as temperaturas mais elevadas nesta manhã. Sempre com circulosaúde.com.br, verão com saúde é no Círculo, conheça os planos do Círculo. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Esta canção é de Sepete Araju, na interpretação de Cláudio Vargas e Grupo Gana Missioneiro, na nossa trilha desta terça galponeira, Dia da Luta Nacional dos Povos Indígenas. E hoje começa o Mindset Startup, é a terceira edição deste evento, promovido pelos voluntários da Associação Acelera Serra. Começa logo mais, a partir das 9 já tem movimentação, é na Vila Basílico nesse ano, no bairro São Pelegrino, e se estende aí ao longo do dia até às 6 da tarde, conectando as empresas iniciantes com as grandes empresas, investidores, empreendedores, gestores. Tem muita gente em busca de conhecimento, em busca de negócios, porque também vai ter uma feira junto ali para aproximação e para entender um pouco mais, né, desse propósito, de como mobiliza todo o ecossistema de inovação da Serra. Nós convidamos a coordenadora da Associação Acelera Serra, Milene Rostirola, para conversar conosco a partir de agora. Muito bom dia, Milene.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todo mundo que está escutando a Rádio Gaúcha.
É um prazer conversar.
Prazer estar aqui com vocês, gente.
Prazer é nosso. E para a gente falar um pouquinho do que vem pela frente, já começa que a novidade é o local. A gente teve as outras edições nos pavilhões da Festa da Uva. Cabe destacar também que é uma retomada, porque no ano passado ela acabou não ocorrendo. A gente teve aí a pandemia, depois também teve eleições, Copa do Mundo. Então, por que vocês optaram nesse novo local e ainda nesse novo período do ano, que é verão, é fevereiro, para essa arrancada aí da inovação?
Então, a mudança de local foi especialmente para valorizar o centro da cidade, né? A gente escolheu um prédio, um espaço ali, que é o Pátio da Estação, que é um espaço histórico e está sendo revitalizado, né? E nós pensamos, por que não trazer esse evento para o centro da cidade, para o movimento da cidade, para que a comunidade conseguisse ver o evento acontecendo e pudesse participar também. Então, essa é a nossa ideia, movimentar o centro aqui de Caxias do Sul. Né? 2022 foi um ano bem atípico, né? Um ano bem movimentado, com várias questões, e em conversa com patrocinadores e as startups, achamos melhor, né, iniciar 2023, então, como um primeiro evento do ano aí, para movimentar o Brasil, que vão ter vários eventos de inovação acontecendo esse ano, e a gente resolveu dar o pontapé inicial, abrir o ano já com um evento e movimentando a cidade.
Bom dia, Milene. André, tudo bem?
Tudo bem, André.
Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente o que o participante vai encontrar, né? São dois dias de programação com vários palestrantes, né? Assim como ocorreram, claro, em outras edições, mas não é só isso, né? Tem feira de negócios, quer dizer, para quem quer desenvolver a sua startup, a sua empresa, é uma boa oportunidade, né? O que vai ter de programação?
O Mindset tá maravilhoso, a gente está muito ansioso. Começa amanhã, né, 8 e 9, são dois dias de muito conteúdo, né, das 9 às 18 horas da tarde. Então, o que as pessoas podem encontrar lá? Muito network, muita troca, com certeza, né, para melhorar os seus negócios, para fazer negócios, para fazer network. Então, nós vamos ter três palcos, né? O palco Inovação, que ele fica dentro da Vila Basílico, que é onde nós teremos produção de conteúdo. Então, aqui que vai desde, posso citar, Carolina Nussi, que era jornalista, engenheira, que vai falar sobre como transformar de verdade o modelo mental, né, das organizações. Marcos Batista, que já é figurinha, vem em 2021 também, está vindo aqui de novo, é mentor do reality Batalha de Startups, da Record, né, para falar sobre, ele também tem um livro, né, que é Metamorfose Empreendedora, vai falar sobre cultura de inovação. Também temos as pratas da casa aqui, o Pedro Bocchese, que é da região, né, vai estar falando sobre o metaverso. Então, esse é o palco onde a gente vai estar tratando de, além de cases, também de temas relacionados ao empreendedorismo, à inovação, para conseguir ajudar os empreendedores a se desenvolver melhor e a desenvolver melhor os seus negócios, né? A gente tem também o palco Conexão. No palco Conexão vai ser um momento do ecossistema do Rio Grande do Sul conversar para ver o que está acontecendo de bom na inovação, o que está sendo feito, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos falar sobre saúde. Lá vai ter o Vibe de Lajeado, vai ter o Átrio, que é um centro de inovação do Hospital Moinhos de Vento, vai ter o centro de inovação da Santa Casa, né? Também a gente vai estar falando sobre educação. Então, vai vir o pessoal de Santo Ângelo e Panambi aí falando sobre uma maratona, que é o Hack School, que aconteceu em 2022, que movimentou as escolas do ensino médio da região noroeste, com 91 meetups e 21 hackathons que aconteceram por lá. Também a gente vai ter ali no palco Conexão um espaço em Nova RS, que é onde a gente vai ter um dos participantes, é uma turma muito grande aqui, né? Comandada pelo Everaldo Daron, que é diretor do Departamento de Ambiente e de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, né? Conversando com pró-reitores das universidades, debatendo iniciativas e projetos de inovação que estão acontecendo na Serra Gaúcha, né? Além disso, nós vamos estar falando sobre a Serra Gaúcha também ali, né? Nós vamos ter três secretários aí dos municípios de Caxias do Sul, Gramado e Flores da Cunha, falando sobre políticas públicas, né? Então, eles vão estar falando o que está sendo feito, como está acontecendo esse processo nessas prefeituras.
E, Milene... Oi. Vem muita gente de fora, a gente já tem aí uma expectativa até pelas outras edições aí de milhões de investimentos, e muitas vezes é uma vitrine para essas empresas, startups, iniciantes. Qual a expectativa de movimentação financeira que vocês têm para a edição deste ano?
A nossa expectativa é em torno de 100 milhões de reais, tá? De investimentos disponíveis aí para captação, tanto de empresas como de startups, né, de projetos. Então, a gente tem um pessoal que vem de fora, e nós temos 10 fundos e aceleradoras que vão estar presentes no evento, tá? Todos dispostos a conversar e a trocar com quem estiver no evento.
Tem um número aqui muito interessante, Milene, que a feira de negócios, né, que vai fazer parte ali do Mindset, tem 30 startups e são todas gaúchas, sendo que praticamente metade, né, 48% é da Serra, outros 40% de Porto Alegre e região metropolitana de Porto Alegre e outros 12% de outras regiões do estado. Esse percentual aí com quase metade das startups da Serra, ela é semelhante a edições anteriores ou isso é um número mais expressivo para essa edição? Porque isso mostra também que a região tem um potencial muito grande. Grande, né?
Diferente, diria para vocês que a gente não teve tão focado assim nas startups do Rio Grande do Sul como nessa edição. A gente focou muito nas startups aqui, a gente está muito feliz de ter essas 30 startups conosco no evento. E sim, a gente focou muito em movimentar as startups e trazer as startups aqui para que nós mesmos conhecemos as nossas startups, o que está nascendo de negócio inovador aqui na região. Às vezes a gente não fica sabendo do que está acontecendo aqui, e está acontecendo muita coisa legal. Então, a gente teve como uma das inovações do evento, né? foi trazer, sim, esse 100% aí de startups que são gaúchas, né? Sim, teremos outras startups, além dessas 30 que vão estar sendo expostas ali. Nós vamos ter a batalha de startups também, que acontece, que tem 20 startups que vão estar duelando entre si aí. E nós temos várias premiações, entre elas um aporte de até R$300 mil de premiação para o primeiro lugar.
Tá certo. Muito obrigada, Milene Rostirola, coordenadora da Associação Acelera Serra, que de forma voluntária promove o Mindset Startup e que movimenta o nosso ecossistema de inovação aqui da região. Obrigada por nos dar este panorama do que o evento reserva aí a Serra Gaúcha entre hoje e amanhã. Bom dia e bons negócios, boas conexões.
Muito obrigada pelo espaço, Babi e André. Muito obrigada por todo mundo que está escutando também a Rádio Gaúcha.
Obrigada mais uma vez. 7h38 e o André Fiedler já me avisa que temos recados da nossa audiência.
Tem recado aqui do meu xará, Babiano André. Ele comenta o projeto de revitalização da estação férrea. Ele diz que não adianta contratar uma empresa qualificada para fazer o plano se não tem a continuidade da ciclovia da Praça do Trem. Ele diz que, inclusive, foi sugerido alterações, foi alertado o município para isso, mas a ciclovia ainda assim não foi incluída. Ele disse que teria, se tivessem feito um simples concurso universitário para elaborar o projeto, teria ocorrido algo melhor, e ele argumenta aqui que a estação férrea é um local de passagem que liga o Parque dos Macaquinhos ao Cinquentenário, então estaria integrado aqui, né, na questão da mobilidade urbana, isso porque tem quem defenda no município, segundo ele, que a estação seria um local de chegada, né, e por isso não precisaria dessa ciclovia. Enfim, são discussões ali a respeito do projeto da estação férrea, que, como a gente trouxe mais cedo, o município vai conseguir viabilizar agora, né, porque conseguiu uma empresa que pediu um valor dentro do que havia sido orçado na licitação.
Mas sabe que é interessante essa reflexão, porque a gente tem visto várias iniciativas. A Maes, a gente vem falando, o Parque dos Macaquinhos é muito próximo da própria Estação Ferra, do Parque Cinquentenário, e como conectar mais, né, fazer circuitos. Claro que a gente sabe, né, que qualquer conexão, quando envolve obra de infraestrutura, demora. E eu vou dar um exemplo da rodovia dos Romeiros, em Farroupilha. Quanto tempo para se fazer cada etapa da ciclovia? Como é demorado? São várias gestões. Tem projetos, é difícil, mas tudo requer planejamento. O primeiro passo é ter essa integração no planejamento, senão não vai adiante.
E de fato, essa questão da ciclovia em São Pelegrino, ele é um ponto importante, porque a ideia é justamente levar as pessoas para São Pelegrino, né? Fazer com que se aumente a convivência. Isso, a área da Estação Férrea, ela é fundamental para isso nessa região da cidade, mas o bairro São Pelegrino como um todo vem sendo trabalhado para isso, né? Vale lembrar ali o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que permite os restaurantes ali ocupar espaços da Avenida Júlio. Então, se a ideia é levar as pessoas, os pedestres, as pessoas sem carro, né, a conviver no bairro São Pelegrino, a ciclovia seria um ponto fundamental. O município tem um traçado básico de ligação, de mobilidade por ciclovia, mas há algum tempo já vem dizendo que isso só vai ser implantado depois que saírem os resultados do plano de mobilidade, justamente porque isso envolve um estudo de mobilidade completo do município. Mas aí o André faz essa observação importante, né, de que o projeto de revitalização da estação especificamente não contempla essa extensão da ciclovia. Vamos ver se isso tem como se adaptar no futuro, né, mas por enquanto, pelo menos, não consta.
Acho difícil, porque se não está ali no planejamento, muitas vezes coisas que estão no planejamento, elas não são feitas para se fazer outra coisa. Então, quando já tem aí outro planejamento e não está incluído depois é mais difícil, mas cabe a reflexão. Agora, eu estava impressionado conversando com o André Fiedler essa semana, porque a gente gosta muito desse tema da mobilidade, e eu voltei recentemente nas minhas férias, eu fui a Barcelona, e eu disse como essa cidade é modelo, é referência em transporte, e se a gente tem dificuldade de fazer ciclovias, eu ficava imaginando, Imagina, Barcelona, que ela é toda subterrânea, porque tem além, né, de metrô, ela tem os bondes também, né? Os estacionamentos são todos subterrâneos, são túneis de larga extensão, né, para a parte aí do automóvel, que não é transporte coletivo. E aqui a gente não consegue muitas vezes fazer uma ciclovia, que é muito difícil, leva anos, é muito dinheiro investido.
É necessário, né, Babiana, sem dúvida, muito investimento, né, para fazer toda essa infraestrutura subterrânea, mas a mudança da mobilidade, ela também, ela inevitavelmente, em algum momento, ela vai ter que passar um pouco pelo desapego do carro. E a gente sabe que isso é uma coisa muito, culturalmente, muito forte aqui na região, né? Por isso tem algumas regiões que conseguem avançar um pouco mais, outras nem tanto, mas a discussão é sempre presente.
E daí também tem que ter essa questão da conscientização, que para fazer obra tem transtorno. Lembra quando a gente foi... ter os corredores de ônibus, né? Muitas avenidas importantes, ruas importantes da cidade bloqueadas parcialmente às vezes, mas provocando aquele trânsito intenso. Precisa também dessa consciência. 7h43, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem previsão do tempo, Cléo Kuhn está de volta, tem também informações do trânsito.
Conheci um velho índio do Uruguai. Ele já foi onde a gente não sabe se vai. Eu aprendi com um velho índio do Uruguai que a vida é de quem corre menos em busca de mais. Disse que o mar para na areia. Disse que a alma é mais branca naquele que a pele é mais feia.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Verão Clima Quente Samburá. As melhores opções para você se aventurar nessas férias. Vestuário masculino e feminino de grandes marcas, calçados, acessórios, pesca, camping, itens exclusivos e muito mais. Antes de viajar, passe na Samburá. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466.
Inovação, adaptação e conexão são os pilares para gerar soluções, novas ideias, novos cenários e novas possibilidades. Vem aí o Mindset Startup 2023. Dias 8 e 9 de fevereiro na Vila Basílica, em Caxias do Sul. Palestras, feira de startups, feira de negócios e muito mais. Compre já seu ingresso e participe do melhor encontro do ecossistema de inovação da Serra Gaúcha. Siga arroba Mindset Startup e fique por dentro. Realização Acelera Serra, Media Partner Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Opa, tudo bom, guri? Pra ti que gosta de rasante de quero-quero, torcida comendo bergamota, nevoeiro escondendo a bola, sangue, suor, faísca e lágrimas, que parece o filme do MacGyver, mas é o nosso gauchão. Agora vai a dica, kto.com, vai lá, dá mais emoção nesse campeonato, guri. Sim, dá o teu palpite e mostra que tu entende do nosso ruralito. Na KTO tu chega de líder, KTO, onde a diversão acontece, tá bom, querido? Abraço.
Chegou. Chegou em Caxias o novo conceito em café colonial, Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras, proporcionando um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Acesse arroba Tonê Café Colonial Caxias.
Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros.
novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$100. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
Steel.
Debruçada na porteira de uma estância beira-estrada, assim conheci Juliana, moça linda que hoje é minha namorada. Recordo com alegria.
47. É o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de tempo bom. Temos nebulosidade, a temperatura em Caxias do Sul subiu mais um pouquinho, agora na casa dos 20 graus. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a previsão do tempo com o Cleocum. Antes a gente vai às ruas conferir o trânsito. Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E aí, Milena Schaefer, onde você está?
Olha, Babiana, eu falo agora aqui da área central de Caxias do Sul. A fiscalização de trânsito atende a um acidente apenas com danos materiais na Bento Gonçalves, em frente ao Estádio do Caxias. E seguem as obras do Samai no Santa Catarina, concentradas na Valdir Gasperin e na Jacob Luquezzi, que segue um pouco, que segue parcialmente bloqueada no sentido centro-bairro, a partir da César e Cambruci. Em Farroupilha, o trânsito está sinalizado em meia pista na RS-122, por conta de obras de recapeamento. O trecho é no sentido Farroupilha-Caxias, da região de linha Julieta, até pouco depois do posto do Grupo Rodoviário de Farroupilha. Em Flores da Cunha, região de São Gotardo, no quilômetro 91 da 122, as equipes acabaram de chegar para dar início à limpeza da via. Ontem houve um derramamento de sulfato de alumínio no trecho, que pode ficar agora com o trânsito impactado durante esses trabalhos de higienização. E na Rota do Sol, seguem até as 8 horas da manhã os bloqueios alternados para monitoramento da fauna em Itati. O tráfego volta a ser impactado no mesmo ponto à tarde, das 4h30 até as 6h30.
Obrigada pelos alertas do trânsito. E agora a gente vai falar de previsão do tempo com Cléo Kuhn, que está de volta das férias. E aí, Cléo, o que vem pela frente?
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa terça-feira, com tempo seco mais uma vez, dominando sobre o estado do Rio Grande do Sul, um pouco mais de nuvens aqui na parte leste do estado, principalmente durante o período da tarde, muito em função da evaporação, aqui da umidade da Lagoa dos Patos, um pouco de umidade que vem do mar, deixa o período da tarde com um pouco mais de nuvens aqui na região, mas o período da manhã tem amplo domínio da massa de ar mais seca. E a expectativa de manter para amanhã ainda um comportamento de tempo sem chuva na quarta. Entre quinta e sexta, alguns prognósticos apontam pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Alguns colocam no final da quinta, outros no final da sexta. Depois, final de semana, a tendência é um tempo mais aberto, principalmente no domingo. Segue, lamentavelmente, o tempo seco sobre o estado do Rio Grande do Sul, sem perspectiva da chuva retornar num curto espaço de tempo ao nosso estado, com um pouco mais de intensidade. Então, segue difícil a situação tanto para a pecuária quanto para a agricultura e, principalmente, para o abastecimento de água à população.
Obrigada, Cléo Kuhn. Agora, 10 para as 8, a gente vai com mais uma da nossa trilha sonora, que destaca aí a terça galponeira e a luta dos indígenas. E voltamos em seguida para falar de esporte.
Pedaço de chão farrado, se a daga me vier de ponta, eu quadro o corpo e me escapo. Não disparo do perigo, nasci pra ser índio guapo. Me criei a campo fora, galdário, chucre e matreiro, sem piquete, sem potreiro, tendo o mundo por guarida. E os manotaços da vida, pra mim me serve de abraço, e eu canto que me espedaço na minha pátria querida. E os manotaços da vida.
Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for. O Círculo tem planos com cobertura nacional para urgências e emergências, além de apoio no litoral gaúcho, para você curtir ao máximo seu verão. E se precisar, ainda pode acionar nosso serviço de teleorientação médica 24 horas, de onde estiver. Conheça as opções em circulosaude.com.br. Círculo Saúde é mais que um plano, é saúde de verdade.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Informações pelo fone 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros.
Agora eu também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a perder.
É verdade, eu tinha esquecido.
Quando passo o pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer.
Todo mundo.
Com RappiPay, não paramos na fila. Com RappiPay, não temos tempo a perder. Com RappiPay, não paramos na fila.
RappiPay. Baixe agora o app da RappiPay e peça já sua tag para pedágio.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$100. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
Steel.
Muito bem, Gaúcha hoje, voltando com circulosaude.com.br, Panvel, DGSul Concessionária e Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. 20 graus em Caxias do Sul, 21 graus em Bento Gonçalves, pelo estado já temos 23 graus em Porto Alegre, em Pelotas, na Zona Sul e em Arroio do Sal, nas praias gaúchas. Vamos falar de esporte? Começando então com os nossos times aqui da Serra, quem traz as informações da dupla Caju é Eduardo Costa.
O Caxias realiza treinamento hoje à tarde, o último antes da viagem para Porto Alegre. Amanhã, a equipe Grená enfrenta o Inter, 9:30 da noite, no estádio Beira-Rio. O técnico Thiago Carvalho volta a contar com o volante Marciel, que estava suspenso e foi desfalque diante do Esportivo. O lateral esquerdo Jonathan recebeu uma pancada no joelho na partida diante do Esportivo, saiu mais cedo do jogo, fez tratamento. A tendência é que ele esteja à disposição do treinador Grená para o jogo de amanhã. O Juventude tem voltas importantes. O volante Jean Irmer e o lateral direito Dani Bolt voltam a ficar à disposição após estarem fora por cartão amarelo. Estarão à disposição no jogo de quinta-feira contra o Grêmio, no estádio Alfredo Jaconi. O atacante Echaporã teve uma lesão no ligamento cruzado e também no menisco do joelho direito. O atleta para de 8 a 12 meses, está fora desta temporada. Momentaneamente, o Juventude não deve fazer novas contratações, mesmo com esta ausência de Chaporã para o restante da temporada.
Tá certo, muito obrigada, Eduardo Costa. E agora a dupla Grenal, chegando com Douglas de Moliner, que destaca o Grêmio, e Felipe Duarte, o Inter.
O Grêmio se reapresenta nesta terça-feira para que o técnico Renato Portaluppi comece a encaminhar o time que vai enfrentar o Juventude na quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Técnico Renato Portaluppi deve ganhar alguns reforços para esta partida diante da equipe de Caxias, como, por exemplo, lateral esquerdo Reinaldo e também o zagueiro Bruno Alves. São opções, são jogadores que podem retornar à equipe titular. Atividade com portões abertos no CT Luiz Carvalho para encaminhamento dessa escalação para o jogo de quinta no Jaconi contra o Juventude.
O Inter realiza na tarde de hoje no CT Parque Gigante o treino que vai definir o time que receberá o Caxias amanhã às 21h30 no estádio Beira Rio. Johnny, Maurício e Bustos, que foram preservados do time titular no final de semana, no último domingo, no empate contra o Novo Hamburgo, podem retornar à equipe. Na atividade de ontem, os titulares não foram ao gramado, permaneceram na academia do CT Parque Gigante. Portanto, treino apenas para os reservas. Com os destaques do Inter, Felipe Duarte.
Tá aí, nós conferimos o esporte para ir encerrando o Gaúcha hoje desta terça-feira, que trouxe aí várias informações, inclusive hoje um dos nossos destaques foi a inovação, as tecnologias, as startups, por conta do Mindset, que começa logo mais a partir das 9h na área da Estação Ferre, que também foi um outro ponto em que os nossos ouvintes participaram bastante, porque agora temos aí pelo menos previsão de sair do papel a tão esperada revitalização, incluindo aí espaços para shows, porque a gente tem, né, muitas programações, Andréa Lima, mas a gente não tinha nenhum ponto fixo. Vamos esperar também um incremento de ocupação ainda maior dessa área, que é um cartão postal aqui de Caxias. Ficamos por aqui, né, André? Mas a gente pode conversar mais amanhã sobre esse tema.
Vamos conversar sim nos próximos meses, né? Afinal de contas, a expectativa é de comecem as obras. Um grande abraço a todos, excelente terça-feira.
E voltamos com o André no Chamada Geral a partir das 11 horas da manhã. Desejo a todos uma terça-feira aí iluminada, com muitos avanços, que seja bem produtiva. E amanhã tem mais Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Tchau!